Mané, se liga nessa agora. O programa começou, vê se não demora. Liga o rádio então, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão.
Bom dia, galera que tá aqui escutando a gente. Mais uma sexta-feira, mais um Dialeto Urbano. Então, hoje é dia 11 de fevereiro de 2022 e a gente vai começar o nosso programa, mas antes, as devidas apresentações formais, falando que somos um projeto de extensão da UFES, coordenado pela professora Daniela Zanetti e vinculado ao Centro de Artes. O nosso Dialeto Urbano ele acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES, aqui na Universitária FM 104.7. Se você ainda não tem o app, é só acessar a loja de aplicativos que tem aí no seu celular e baixar para poder ouvir a gente de qualquer lugar, seja no carro, na sua casa, no trabalho, enfim, só não deixe de estar aqui acompanhando. Eu sou a Yasmin, estudante de Letras Português, e eu tô aqui para começar mais um programa que vai tratar de um assunto importantíssimo que a gente já estava querendo falar faz bastante tempo e hoje surgiu essa oportunidade de falar. Então, o tema vai ser dados sobre pobreza, miséria e fome. E quais são as medidas tomadas nos últimos anos sobre esse assunto? Então, é um tema realmente muito pesado e principalmente muito necessário. Então, continue aí com a gente que já já a gente volta para falar mais sobre.
Esse é o nosso cantinho, esse é o nosso lugar. Quantas pedras no caminho pra essa vida melhorar. Olaiá, eu não sei o que fazer, eu só sei que eu sou assim. Nunca foi sobre chorar, mas por aqui ninguém aguenta mais.
Contar pra amenizar o luto é o preço da luta. Ainda preciso gritar, mas quem me escuta? O bicho papão lá fora já não me assusta. Num país onde até dentro de casa a bala te busca. A vida é dura, mano, tanto bate até que frustra. A vida é dura, mano, tanto bate até que surta. A história conta quem apronta e não desconta. A culpa de quem nunca leva em conta o privilégio que desfruta. Legitimar o ódio é tapar o sol com a lupa. Inútil como quem esconde lágrimas na chuva. Se a vitória fica viva, isso é roleta russa. Racismo estrutural não se resolve com desculpa. Tem que cortar pela raiz pra acabar com o fruto. Eles não mexem na raiz porque ela afeta o lucro. Eu queria falar de amor, mas sei que o tempo é curto. Então eis aqui meu love song, só que estado bruto.
Esse é o nosso cantinho, esse é o nosso lugar. Quantas pedras no caminho pra essa vida melhorar. Eu não sei o que fazer, eu só sei que eu sou assim. Nunca vou sobre chorar, mas por aqui ninguém aguenta mais.
Frio como Helsinki, pique John Wick. Onde o clique não é do clipe, o monge linka beat. Night, lá fora é Fortnite, saca safe cada vez menor. Os dias são cárceres, cicatrizes, repórteres. Insere Mephistófeles, posta, devora mártires. Maldição das metrópoles, pros meninos cor de Péricles. Quebra as pernas sem hipérbole, enterramos Aristóteles, preto, fato.
Antes que a bala perdida me
chora e a mãe não vê, mas no fundo sempre sabe quando o filho chora. Quantas lições de casa para resolver, até que um dia a gente possa ir brincar lá fora. Eu vim de onde o filho chora e a mãe não vê, mas no fundo sempre sabe quando o filho chora. Quantas lições de casa para resolver, até que um dia a gente...
Costa Barros, coincidência, Guadalupe, coincidência, mesma cor em incidência, na terra das coincidências, preto é sempre cor tendência, pra essa fria sentença que não busca um ponto final, vai cooperar com as reticências, abolição foi só um durex na vidraça, com bilhete sem graça, dizendo que a vida continua e meritocracia é só uma farsa, que te faz pensar que se a janela tá quebrada, a culpa é sua.
Voltamos agora aqui no Dialeto Urbano 104.7 FM e acabamos de escutar Antes que a Bala Perdida Me Ache, uma canção do César MC que tá no álbum novo dele, que teve participação de ninguém mais, ninguém menos, né, do que Emicida e Jade. Então é realmente uma canção muito bonita desse cara que representa tanto o cenário de arte capixaba. E é com ela que a gente começa o nosso programa. Antes, como vamos falar sobre essa questão da fome, é preciso explicar o conceito de insegurança alimentar. A insegurança alimentar, ela abrange mais do que a fome propriamente dita, mas também a alimentação de má qualidade e a instabilidade no acesso a alimentos que a nossa população tem. Então, tratando agora dos dados, em dezembro de 2020, né, primeiro ano de pandemia, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, ela soltou uma pesquisa e realizou um inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19, né? Especificamente aqui no nosso país, o Brasil, e os números realmente são algo absurdo, muito absurdo. Mais de 116 milhões de pessoas conviviam com algum grau de insegurança alimentar, que eu mencionei no início desse bloco. E desse número, 43,3 milhões não tinham alimentos suficientes e 19 milhões passavam fome, propriamente dita, sem qualquer tipo de acesso que garantisse sua sobrevivência de forma digna. E quando a gente tem noção desses dados, obviamente em 2021 tivemos o tal do auxílio emergencial, mas é importante relembrar também que não foi o suficiente, então esse número continua infelizmente tendendo a aumentar. E é bizarro a gente ler dados assim, porque aí a gente lembra que em 2014, após o período, né, de mandatos do governo Lula, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, que é a FAO, né, uma organização dentro da ONU, anunciou que o Brasil tinha saído do mapa da fome, o que significava que o percentual da população em situação de subalimentação estava abaixo de 5%. Então, a gente compara esses números e é algo que dói, dói muito. E a situação tende a apenas piorar, porque a inflação continua corroendo a renda de todo mundo aqui no nosso Brasil. Quer dizer, de todo mundo não, né? Porque, obviamente, a gente sabe quem é que perde sua renda para a inflação e os ricos que continuam cada vez mais ricos e sequer têm noção dessa realidade. Mas a realidade, de quem é trabalhador, de quem luta pelo nosso país é uma só. É de que o valor da cesta básica aumentou em 16 de 17 capitais analisadas na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Então, o açúcar, batata, café, óleo de soja e tomate foram alguns dos produtos que subiram de preço, né, agora, nesse novo ano. E, segundo essa mesma pesquisa, o salário mínimo para uma família de 4 pessoas deveria ser de cerca de R$ 5.900, o que seria o equivalente a simplesmente 4,95 vezes o nosso salário mínimo atual, que, né, o salário mínimo que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro é de R$ 1.212. Então esses dados realmente são alarmantes. E mesmo com dados, só uma simples olhada na rua, principalmente em Vitória, para quem é da nossa capital, ver a situação dos sinais, a situação da população de rua, ver o quanto a população de rua aumentou nessa pandemia, o quanto a situação de pessoas em miséria aumentou.
E, infelizmente, as campanhas de doação, muitas acabaram parando, né? Porque as pessoas pensaram que com a vacina tudo volta ao normal. Não, muita gente ainda está desempregada, sem condição de subsistência. Então, a gente precisa muito ajudar essas pessoas. Mas, nosso programa, ele não acaba por aqui e é só o início do Dialeto Urbano. Em breve a gente vai continuar com esse assunto, que é algo tão pesado e tão necessário de ser debatido na nossa sociedade, porque envolve, né, afinal, a dignidade de um ser humano. Agora, não sai daí, que a gente vai de música e já volta.
Mulheres cantam numa ciranda em pés no chão. Eu reconheço minha mãe ainda jovem. Poeira sobe, crianças correm. Num campo aberto, um tempo bom. Eu vejo gente que eu perdi. Vejo o palmar e um casarão.
E não há dor nem guerra. Não há miséria nem mágoa. Na nova era, égua.
Só sei que tudo era azul. Te amei, eu me esperei você em Nova Jerusalém.
Sofrer não há.
Fala galera, voltamos aqui, né, Dialeto Urbano na Rádio Universitária 104.7 FM, daqui da nossa maravilhosa UFES, e acabamos de escutar Nova Jerusalém de ninguém mais, ninguém menos que Mano Brown, o cara. Agora, como disse no início do programa, a gente também iria falar sobre medidas que foram tomadas para combater esses dados, como eu falei no nosso primeiro bloco. O Brasil chegou a sair do mapa da fome em 2014, infelizmente acabou voltando nesse período de pandemia, mas a gente precisa falar sobre o que foi feito para que o Brasil chegasse nesse nível. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais Dialeto Urbano, Tanto no Instagram quanto no Twitter, o nosso arroba é dialetourbano104.7. Então, vamos dar prosseguimento aqui, né? Enquanto aí você segue lá a gente, dá o seu likezinho. Então, enfim. Como estava continuando dizendo, a gente precisa ter noção das medidas que foram feitas, o que foi feito no nosso país para que a gente conseguisse chegar nesse nível. Porque, né, o nosso suposto presidente atualmente fala que não tivemos nenhuma herança positiva dos governos passados, mas eu acho que tem como contestar isso daí. E isso já começa em 2003, né, o primeiro ano de mandato do governo Lula, com a criação do CONSEA. CONSEA era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e também foi criado o Bolsa Família, né, esse programa que a gente tanto conhece, tanto ouviu falar, que tirou 36 milhões de famílias da extrema pobreza e fez a mortalidade infantil por desnutrição ser reduzida em 58% e por diarreia em 46%. Números fantásticos, simplesmente, para um projeto desse porte. E é sempre importante lembrar que o desgoverno atual do nosso país acabou com o Bolsa Família, né, numa tentativa de apagar todos os feitos das gestões anteriores. E agora nós temos o Auxílio Brasil, que simplesmente não tem nenhuma garantia, mas, infelizmente, é o que temos, e que isso seja mudado em breve, em 2022, mais precisamente, na época das eleições, né, para que 2023 comece melhor do que hoje. Prosseguindo, em 2008 foi criado o Programa Mais Alimentos, uma das várias iniciativas de apoio à agricultura alimentar, né, porque todo mundo sabe que se a agricultura familiar ela tem o apoio do governo, os produtos, né, saudáveis, no caso as verduras, legumes, todos esses produtos que são feitos no campo por pequenas famílias e não pelos grandes proprietários de terra, etc., eles acabam ficando mais baratos para o nosso consumo, então foi realmente um programa muito importante. Dando prosseguimento, em 2011 foi lançado o Plano Brasil Sem Miséria, que por meio da metodologia de busca ativa localizou 1,7 milhão de famílias de baixa renda no Cadastro Único e no Bolsa Família, que tiveram seus direitos assegurados e acesso a todos os demais programas sociais que aconteceram nessa época. E foi assim que em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome, relembrando que nessa época o Brasil conseguiu reduzir a insegurança alimentar em 82%. Quando a gente olha todos esses programas e compara com a nossa realidade atual, é algo simplesmente chocante, porque você não vê as pessoas falando disso, falando de programas do tipo. Quer dizer, pessoas não, o governo, né, que todo mundo sabe. Inclusive, existem muitas campanhas, o Padre Júlio, ele fala sobre isso no seu Instagram, para que as pessoas não doem nenhum tipo de comida, nenhum tipo de dinheiro às pessoas que estão nas ruas pedindo, falando que isso incentiva as pessoas a continuarem nas ruas, o que é um absurdo, é extremamente preconceituoso, e não é assim que a gente vai fazer com que o nosso país volte, né, a sair do mapa da fome, algo tão triste que nós, infelizmente, voltamos nessa pandemia. Então, é algo realmente que para se pensar, principalmente. E agora, vamos para um intervalinho. Vamos com música para dar uma quebra aí no nosso programa. Mas já já estaremos aqui novamente para dar continuidade ao nosso assunto com participações especiais, hein? Então, você não pode perder. Continua aí com a gente.
Alô, tio Bolsa! Tira a máscara e bota o capacete, que a partir desse momento vai ser só na massa cefálica. Ai! Pode faria, essa pandemia me trancou em casa, brecou minha putaria. Senhor presidente, colabora com a gente, faz o teu papel pra favela fica contente. De volta o Lula e manda embora o Bolsonaro. O arroz tá caro, o quinjão tá caro. Traz de volta o Lula e manda embora o Bolsonaro. O arroz tá caro, o feijão tá caro. Traz de
alote o bolsa. Tira a máscara e bota o capacete, que a partir desse momento vai ser só na massa cefálica. Ai. De volta o Lula e manda embora o Bolsonaro. O arroz tá caro, o quinjão tá caro. Traz de volta o Lula e manda embora o Bolsonaro. O arroz tá caro, o quinjão tá caro. Traz de volta o Lula e manda embora o Bolsonaro. O arroz tá caro, o quinjão tá caro. Traz de volta o Lula.
Fala galera, então voltamos aqui, 104.7 FM, a sua rádio de sexta-feira, né? Sexta-feira e todos os dias, estando aqui com a gente na rádio da UFES e agora com o Dialeto Urbano. E acabamos de escutar a música do MC Lil e MC Coban, que é O Arroz Tá Caro, O Feijão Tá Caro, que virou tema de todos os protestos que a gente teve e que fala nada mais nada menos do que a mais pura verdade. Então agora, para dar prosseguimento ao Dialeto Urbano, a gente vai contar agora com a participação de ninguém mais, ninguém menos, que o Kias Crispim, coordenador do DCE da UFES e também presidente do Centro Acadêmico de Direito, que vai dar a sua participação, seus comentários sobre o assunto de hoje a partir de sua perspectiva, super bem embasada, e vai contribuir muito no nosso debate. Agora é com você, Kias.
Olá, queridos e queridas ouvintes, aqui quem fala é o Kias Crispim, estou coordenador-geral do DCE da UFES, sou ex-diretor de Direitos Humanos da UNE, e falar sobre a fome e a miséria é bastante difícil, né? Você, ouvinte, que está aí no carro, se depara com alguém que está apresentando um contexto de fome nos sinais, aqueles e aquelas que estão nos ouvindo nos ônibus, já se depararam diversas vezes com pessoas vendendo coisas, balas ou outros, ou até mesmo apenas pedindo, né? E nós tivemos um agravamento no governo Bolsonaro de pelo menos mais 2 milhões de pessoas, isso do que se tem registro, que foram jogadas aí para esse contexto da extrema pobreza, da fome, da miséria. Então, nós sabemos que os efeitos da pandemia agravaram ainda mais essa situação, né? Esse contexto de dificuldade das diversas famílias, mas nós estamos vivendo um momento bastante difícil, mas que nos apresenta um contexto de esperança. Nós já tivemos projetos desenvolvidos em especial nos governos de Lula e de Dilma, que deram outras condições para as famílias, para os nossos lares brasileiros. Eu estou falando aqui de diversos projetos, como o Fome Zero, como o desenvolvimento do Bolsa Família, que mais recentemente foi substituído pelo Auxílio Brasil, mas que de forma alguma contempla, né, de forma alguma alcança as diversas famílias que eram alcançadas pelo programa anterior, o Bolsa Família, dos governos petistas, e que, apesar de pouco, significava muito para essas pessoas. Eu acredito que nós cumprimos o nosso papel enquanto movimento estudantil, enquanto Diretório Central dos Estudantes, durante todo o ano, em especial de 2021, quando nós desenvolvemos os projetos de arrecadação e de distribuição de cestas básicas, de materiais de higiene, mas sei também que tudo isso, apesar de atingir diversas famílias, é muito pouco. Nós precisamos fazer mais. O exercício da solidariedade, combinado com as políticas de Estado no enfrentamento à pobreza, à fome, e isso combinado com uma série de ações que visam o trabalho, né, no enfrentamento ao desemprego, que visam o acesso à educação, do mais baixo nível até o mais alto, chegando à pós-graduação, enfim. Estamos falando aqui de uma educação que transforma vidas, como transformou a minha vida e acredito que de muitos e muitas. A educação que transforma vidas passa também diretamente pela alimentação, né? Já ouvi muitas histórias de pessoas que, inclusive, matriculavam seus filhos e filhas justamente pela garantia da alimentação que teriam, que não era garantida em casa. Então, a educação transforma todas essas vidas e eu acredito que nós teremos um ano muito importante, né? Um ano, acredito eu, mais à frente de uma retomada da nossa economia, e isso vai se expressar no combate à inflação, no combate à fome, no combate à pobreza, no sentido de incluir mais pessoas no orçamento, né? De incluir mais pessoas que são detentoras dos seus direitos, mas muitas vezes se veem distantes dessa possibilidade. Então agradeço muito a participação aqui, a Yasmin Spiegel, ao Dialeto Urbano, por essa oportunidade. E quero dizer que o Diretório Central dos Estudantes da UFES e também a nossa universidade seguem à disposição da sociedade capixaba brasileira para enfrentar todos esses problemas e encontrar as devidas saídas até que a gente tenha um governo que tenha condições de se posicionar fortemente diante desses problemas que são básicos e que afetam diretamente as famílias, né? Estamos falando aqui da fome, da pobreza, da miséria, do desemprego e desse contexto terrível que assola os brasileiros neste momento. Mas muito obrigado, estamos aí. Dialeto Urbano, muito obrigado.
Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. Em colapso o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira o som delira, então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito, no outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito, no outro. Do som, ok. Tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova, tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco resta madeira, nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta pra vocês? Escolher qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que
festejar no peito um do outro. Laia, 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 laia,
laia, laia, laia, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho,
dois, três, quatro,
nem que seja no peito um do outro.
Voltamos agora aqui no Dialeto Urbano e escutamos o Emicida com sua música Passarinhos, que tem a participação da Vanessa da Mata, que é uma música linda que traz, né, a esperança, esse clima. E acabamos de ter as considerações do Ilkia sobre o tema, super relevantes, onde ele fala sobre essa questão dos moradores de rua, do que a gente está vendo. E agora, né, no último bloco, sempre fazemos as nossas considerações finais. E fiquei muito tempo pensando o que eu poderia dizer. Porque falar de fome é, sabe, é muito difícil encontrar coisas para falar, porque quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não precisa ficar ouvindo promessas de governantes, não precisa ficar tendo que se humilhar por um pedaço de pão. Quem tem fome hoje, tem fome agora, e precisa ter isso sanado para que mantenha sua dignidade como ser humano, para que sobreviva, porque a comida é um direito básico. E para que caminho que a gente está indo? Porque a gente tem uma parte da população, né, como fala, da insegurança alimentar, que passa fome propriamente dita, mas a insegurança alimentar também tem a ver com a falta de acesso a alimentos e a qualidade deles, que deve ser algo garantido pelo Estado. Por exemplo, quando você chega no supermercado, você vai na parte de verduras, frutas, legumes, e você vê o quilo da banana a R$9. Enquanto isso, você passa no setor de miojo, de congelado, e um miojo a R$1,20. Então, quando a gente para analisar isso no futuro, o que será da nossa saúde pública? Quantos casos de pessoas desnutridas, de pessoas com problemas de saúde como colesterol, sódio muito alto ou diabetes a gente vai ter? Assim como aconteceu nos Estados Unidos, né? Isso é um debate muito importante, porque lá também existe isso dos produtos considerados naturais terem um valor de custo muito mais caro do que os ultraprocessados. E pessoas muito pobres estão tendo problemas, de fato, em relação à má alimentação. Um miojo, ele realmente vai matar a fome e é melhor do que nada. Mas aonde está o nosso Estado, onde está o nosso governo em garantir seguro a agricultura familiar, de que ela não será desestabilizada pelo seu concorrente grande e terá sua plantação tomada para plantar, por exemplo, soja? Então, sem incentivo à agricultura familiar, sem uma política de apoio do Estado para que as pessoas tenham acesso à alimentação de qualidade, não tem como. Isso vai gerar realmente um colapso na saúde pública. É algo muito importante que a gente precisa pensar nisso também. Porque mais do que comer qualquer coisa, as pessoas precisam comer para sobreviver de forma saudável também. E como sobreviver dessa forma? Se você vai no supermercado e vê o preço da cesta básica do jeito que tá, sabe? A situação aqui no Espírito Santo, a situação é um pouco menos drástica, mas em capitais como Porto Alegre, por exemplo, chega a quase R$700. Lembrando que o salário mínimo é coisa de 1.200, é mais da metade de um salário mínimo. Então são realmente preocupações que a gente precisa ter. Devemos ajudar de toda forma, seja com doações ou participando de projetos sociais. Temos aqui a CUFA no Espírito Santo, que normalmente sempre toma atitudes do tipo. E também em sinais. A gente vê a questão, ainda mais pelo conservadorismo que a gente tem aqui no Espírito Santo, de não fazer doações, por exemplo, a moradores de rua, por achar que eles vão gastar todo o dinheiro com droga, etc. e tal.
Mas o Padre Júlio, novamente citando o nome dele, porque quando a gente fala de dignidade humana, de fome, de pobreza, é impossível não citar o nome desse homem, que ele fala que o que a pessoa vai fazer depois é consciência dela, é realmente algo do que ela pensa, do que ela necessita. A nossa missão a gente faz. Ele fala muito sobre também sobre o princípio cristão nisso, de sempre ajudar o próximo, já que Jesus aparecia também para as pessoas como uma pessoa que passava fome, que veio ao mundo sem nada. Então, caso você acredite nesses princípios cristãos, estou falando porque é a doutrina que o Padre Júlio segue, então usando de exemplo, é algo que a gente realmente deve pensar. Então, a gente espera que o dialeto urbano de hoje tenha servido para isso, para trazer essas considerações, mostrar o panorama em que a gente se encontra em relação à fome, em relação à miséria, e lembrar que vamos seguir nessa luta. Custe o que custar, a gente precisa lutar sempre pela dignidade humana. Então, agora, a gente finaliza mais um dialeto urbano e vamos, né, às considerações sobre o nosso projeto, que é um projeto de extensão da UFES, coordenado pela Daniela Zanetti e vinculado ao Centro de Artes. Estamos aqui toda sexta-feira na Universitária 104.7 FM e se você não conseguiu ouvir nosso programa de hoje, está pegando aqui o final, não se preocupa porque já já ele vai para o site da Universitária FM, onde vocês terão acesso a todos os nossos outros programas, caso você também tenha perdido. E vale muito a pena escutar todos, ok? Então, a gente deseja uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana para vocês. Continuem se cuidando, usando máscara, tomando a terceira dose, com juízo. Estudando também, né, gente? Porque o período voltou, já estão socando um monte de trabalho. Mas, enfim, a gente vai finalizar com a música dos Racionais, O Homem na Estrada, que fala justamente sobre essa questão da fome. Então, lembrem-se, quem tem fome, tem pressa. Valeu, muito obrigada pela atenção e até sexta que vem.
Estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não. Na Febem, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração um bar e um candomblé pra se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contado. O homem na estrada. Equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. Cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover será fatal. Um pedaço do inferno aqui é onde eu estou, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerou os barracos, fez uma par de perguntas, logo depois esqueceram, filha da puta. Acharam uma mina morta e estuprada, devia estar com muita raiva,
mano, quanta paulada.
Estava irreconhecível, o rosto desfigurado, deu meia-noite e o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol, jogado. O IML estava só 10 horas atrasado. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui. Tenho uma vida segura, não quero que ele cresça
com oitão na cintura e uma PT na cabeça. O resto da madrugada, cê dormir, ele pensa o que fazer para sair dessa situação. Desempregado então, com uma reputação, viveu na detenção. Ninguém confia não, e a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada. Mais um dia e tudo é exatamente igual. Calor insuportável, 28 graus, faltou água. Já é rotina, monotonia. Não tem prazo pra voltar. Já fazem 5 dias, são 10 horas. A rua está agitada, uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Loucura, violência, exagerado. Estourou a própria mãe, estava embriagado. Mas bem antes da ressaca ele foi julgado. Arrastado pela rua, o pobre do elemento, o inevitável lixamento. Imaginem só, ele ficou bem feio, não tiveram dó. Os ricos fazem campanha contra as drogas e falam sobre o poder destrutivo dela. Por outro lado, promovem e ganham muito dinheiro com o álcool que é vendido na favela. E papo sabe, ele sai e vai dar um rolê. Não acredita no que vê, não daquela maneira. Crianças, gatos, cachorros disputam palma a palmo seu café da manhã na lateral da feira. Molecada sem futuro eu já consigo ver. Sou bom na escola pra comer apenas, nada mais. Como é que vão aprender sem incentivo de alguém? Sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz. O mano meu tava ganhando um dinheiro. Tinha comprado um carro, até Rolex tinha. Foi fuzilado a queima-roupa no colégio, abastecendo a playboyzada de farinha. Ficou famoso, virou notícia, rendeu dinheiro aos jornais, cartaz à polícia. 20 anos de idade e alcançou os primeiros lugares. Superstar do Notícias Populares. Uma semana depois chegou o craque. Gente rica por trás, diretoria. Aqui periferia, miséria de sobra. Um salário por dia garante a mão de obra. A clientela tem grana e compra bem. Tudo em casa, costa quente de sócio. A playboyzada muito louca até os ossos. Vender droga por aqui, grande negócio. Sim, ganhar dinheiro, ficar refém. Quero um futuro melhor, não quero morrer assim. No necrotério qualquer, um indigente sem nome, sem nada. Um homem na estrada. Assaltos na redondeza levantaram suspeitas, logo acusaram a favela para variar. E o boato que corre é que esse homem está com seu nome lá na lista dos suspeitos, pregada na parede do bar. A noite chega e o clima estranho no ar. E ele sem desconfiar de nada vai dormir tranquilamente. Mas na calada caguetar os seus antecedentes, como se fosse uma doença incurável no seu braço. A tatuagem deve ser uma passagem 5-7 na lei. Do seu lado não tem mais ninguém. A justiça criminal é implacável. Tiram sua liberdade, família e moral, mesmo longe do sistema carcerário. Te chamarão pra sempre de ex-presidiário. Não confio na polícia, raça do caralho. Se eles me acham baleado na calçada, chutam minha cara e cospem em mim. É, eu sangraria até a morte, já era um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço. É madrugada, parece estar tudo normal, mas esse homem desperta pressentindo o mal. Muito cachorro latindo, ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. A vizinhança está calada, insegura, premeditando um final que já conhecem bem. Na madrugada da favela não existem leis. Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez. Vão invadir o seu barraco e a polícia. vieram pra arregaçar, cheios de ódio e malícia, filhos da puta, comedores de carniça. Já deram minha sentença e eu nem tava na treta. Não são poucos e já vieram muito loucos. Matar na crocodilagem, não vão perder viagem. 15 caras lá fora, diversos calibres e eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo e eu, meu Deus e meu orixá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. O que eles querem? Mais um pretinho na Febem. Sim, ganhar dinheiro fica rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. E a verdade foi outra, não dá mais tempo pra nada.
Thank you.